Bom dia, professora Carla, está-nos a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Muito obrigado. Vou-lhe já dar a palavra, vou-lhe só dizer que neste momento já estão cá connosco alguns, estão cá dois senhores deputados, o senhor deputado Álvaro Batista e a senhora deputada Emília Santos, do Partido Social Democrata. É possível que cheguem, entretanto, mais deputados dos outros grupos parlamentares. Eu próprio sou deputado do grupo parlamentar do CDS, sou relator desta petição. E no âmbito do regimento da Assembleia da República, deveremos sempre ouvir os peticionários, a não ser que os peticionários não o possam fazer, ou acrescentar relativamente à sua petição mais alguma questão que queiram colocar por escrito, neste caso é de viva voz, não pessoalmente ou fisicamente aqui, mas através destes novos meios de tecnologia que nos permitem fazer isto. Senhora Professora, dou-lhe a palavra para acrescentar o que achar conveniente, por usar da palavra, por um período que poderá ir até cerca de 10 minutos, aquilo que quiser acrescentar relativamente ao texto da petição, porque o texto nós conhecemos. Senhora Professora, tenha a palavra.
Bom dia, excelentíssimo Senhor Presidente e deputados da Comissão Parlamentar da Educação e Ciência. O meu nome é Carla Micaela Ribeiro Barbosa, sou licenciada em Estudos Teatrais pela Universidade de Évora, mestre em Texto Dramático pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, profissionalizada no grupo D07 Expressões pela Universidade Aberta e possuo um total de 8 anos de experiência docente. Sobre os factos, a Escola Artística do Conservatório de Coimbra abriu para o presente ano letivo, mais especificamente no dia 4 de agosto de 2015, um concurso para o Grupo de Docência D07, ao abrigo da Portaria 192/2002, de 4 de março, para lecionar a disciplina de Expressão Corporal e Dramática, num total de 20 horas. Seria para um contrato de trabalho a termo resoluto certo, de duração anual. A candidatura seria feita na aplicação informática, disponibilizada pela Direção-Geral da Administração Escolar, a aplicação SIGRE, e os critérios de seleção estavam definidos no edital e na própria aplicação. No edital, o ponto 1 é claro quanto às habilitações requeridas e que passo a citar. São requisitos de admissão os inscritos na aplicação do concurso, nomeadamente as habilitações constantes da portaria número 192/2002, de 4 de março. Perante isto, concorri, pois considerei ter as habilitações requeridas ao concurso, e sendo um concurso para um grupo de docência específico no qual sou profissionalizada, havia grandes probabilidades de conseguir ser selecionada. Tal facto não veio a acontecer, fiquei posicionada em segundo lugar na lista final de seriação e o candidato que ficou selecionado para o lugar não é sequer licenciado nem profissionalizado no grupo D07. Seguiram-se uma série de procedimentos no sentido de repor a justiça no concurso e assim corrigir uma situação que me lesa e que viola os princípios da administração pública de legalidade, igualdade e imparcialidade. Sobre todos os procedimentos, eu concorri ao concurso no dia 12 de agosto na aplicação e enviei para a escola toda a documentação solicitada, a saber os documentos comprovativos das habilitações e o portfólio. No dia 8 de setembro, dirigi-me à escola para a entrevista. A entrevista focou-se especificamente em questões pedagógicas e didáticas sobre a disciplina. No dia 14 de setembro, são publicadas no site do Conservatório de Música de Coimbra as listas finais de ordenação e no mesmo dia já está o candidato selecionado a aceitar o horário da aplicação, ou seja, não foi cumprido o período legal de possibilidade de reclamação por parte dos opositores ao concurso. No dia 18 de setembro, enviei reclamação e impugnação ao concurso ao Conservatório de Música de Coimbra, assim como solicitei o acesso ao currículo do candidato selecionado. A resposta à minha reclamação, por parte do Sr. Diretor do Conservatório, só aconteceu no dia 3 de novembro, ou seja, 2 meses depois da minha reclamação e impugnação. E a resposta que me foi dada à minha reclamação, e que passo a citar, seria que o facto de ser relativamente recente a estabilização da situação laboral dos docentes dos cursos de ensino artístico especializado, a primeira portaria, a definição das habilitações de dança, data de 2002, conjugada com a necessidade de contratar profissionais qualificados para o desempenho, determinou que os critérios de seleção superiormente determinados sejam os referentes à contratação de técnicos especializados. Ou seja, o Sr. Diretor decidiu passar por cima das regras claras do concurso e contratar técnicos especializados em vez de docentes profissionalizados no grupo de docência a concurso, Foi uma atitude arbitrária, parcial e completamente ilegal. A lei é clara a este respeito. A portaria 192/2002 de 4 de março, pela qual se rege o concurso, define os grupos de docência na área de dança, bem como as respectivas habilitações. Para o grupo D07 Expressões, os cursos que conferem habilitação para a docência nos cursos básicos e secundários, que é o caso do curso de dança do Conservatório de Coimbra, são os seguintes: Expressão Dramática e Criação Teatral da ESE Porto, Teatro e Educação da Escola Superior de Teatro e Cinema, Estudos Teatrais da Universidade de Évora, Educação pela Arte do Conservatório Nacional, Expressões Artísticas Integradas da Universidade do Minho, Expressões Artísticas Integradas do Instituto Jean Piaget, Educação Artística da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, Teatro da Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo do Porto. O candidato que foi selecionado, Vasco Miguel de Oliveira Moço Macide, que possui o 7º ano da Escola de Dança do Conservatório Nacional, não cumpre o requisito mínimo de habilitação, não é licenciado em nenhuma área e, portanto, não poderia sequer ser admitido ao concurso, quanto mais ser selecionado. No extremo da situação, e recorrendo ao Decreto-Lei 132/2012, 27 de junho, ponto 10 do artigo 39, só poderia a escola recorrer a técnicos especializados caso tivesse esgotada a possibilidade de colocação de professores profissionalizados. Perante isto, apresentei queixa na Inspeção-Geral da Educação, que me respondeu, e eu cito, que aos candidatos que se considerarem lesados, a legitimidade para impugnar a decisão final deve ser reclamando para o autor do ato, o diretor do conservatório, ou interpondo recurso hierárquico para a DGEST. E face ao exposto, não compete a esta inspeção pronunciar-se sobre eventuais irregularidades administrativas que possam ser sanadas por via de impugnação administrativa. Assim sendo, no dia 27 de novembro, interpus recurso hierárquico junto da DGEST Centro, que me respondeu no dia 2 de dezembro. No caso da interposição do recurso hierárquico, a entidade competente para o conhecimento da mesma é a Direção-Geral da Administração Escolar, de GAI, pelo que deverá o mesmo ser remetido diretamente àquela entidade. Novamente, interpus recurso hierárquico junto da de GAI e até hoje não obtive qualquer resposta daquela entidade. Já incitei vários contactos telefónicos e sempre me mandam aguardar. Fiz todas as diligências possíveis e indicadas para corrigir a situação e repor a justiça, mas nada foi feito até hoje. Não aceito esta situação. Lutei e investi muito na minha formação académica, sempre primei por uma boa prática docente e pela formação permanente e atualizadora da minha prática. Não admito que, de uma forma extremamente lesiva e abusiva, o Ministério da Educação, neste caso na figura representada pelo Sr. Diretor do Conservatório de Coimbra, descarte toda a minha formação e diplomas e coloque no meu lugar um técnico especializado sem habilitação académica. O concurso regeu-se por uma violação dos princípios e valores do Estado Democrático, por um subtrair de toda a justiça, igualdade e imparcialidade que devem estar presentes nesse ato administrativo, assim como num ignorar descarado de toda a legislação que lhe está inerente. Estamos neste momento no final do segundo período e até agora continuo sem colocação, tal e qual como estava quando saíram os resultados do concurso. E apesar de todas as entidades responsáveis terem conhecimento da situação, até agora nada foi feito. Concluindo, não pode um senhor diretor alterar a legislação e as regras de um concurso público a seu belo prazer, decidindo que prefere contratar técnicos especializados para lecionar um grupo de recrutamento em vez de professores habilitados. Sendo ele um representante do Estado português, ao assumir a direção de um estabelecimento de ensino público, deve cumprir a legislação e deve ainda ao Ministério da Educação e os seus órgãos representativos, cumprir e fazer cumprir a legislação, a saber, a Direção-Geral da Administração Escolar, a Inspeção-Geral da Educação e a DGEST. O objetivo da minha exposição e petição é a aplicação do artigo 22, ou seja, que em tempo útil solicite uma diligência conciliadora e reparo da situação em causa na petição e faço com a total seriedade e elevado grau de segurança que a razão me assiste. Dirijo-me a esta Comissão Política de Educação e Ciência, inserida na Assembleia da República, órgão máximo da democracia, que diligencia as ações necessárias para repor a legalidade no Estado democrático a que pertencemos.
Sr. Professora, muito obrigado. Se não lhe fosse pedir muito, que na qualidade de relator, se me pudesse enviar o texto que acaba de ler e, eventualmente, até a cópia das respostas que recebeu, quer da inspeção, quer da GAI, quer até da própria escola, da DGEST, corrija-me e bem, seria muito importante se nos pudesse enviar. Já agora, só também para lhe dizer, nós, e creio que sabe, porque terá consultado a página da Comissão na internet, nós fizemos pedidos de informação a várias entidades, dentre elas ao Ministro da Educação, à FENPROF, à FNE, à Federação Nacional de Ensino e Investigação, ao Sindicato Independente dos Professores e Educadores, ao Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, à Associação Nacional de Professores, à Associação de Professores de Teatro e Educação e ao Conselho Científico das Escolas de Artes da Universidade de Évora. Recebemos apenas respostas para já, e portanto poderão ainda vir mais algumas, mas recebemos apenas para já do Sindicato Nacional de Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, pela Associação Nacional de Professores e pela Federação Nacional de Educação. Aguardámos, entretanto, outros. Então, chegou mais uma senhora deputada, nossa colega, a deputada Ana Rita Bessa, do CDS, e eu vou passar a palavra aos colegas dos dois partidos que aqui estão representados, se querem questionar, a fazer alguma questão à senhora professora daquilo que ela acaba de referir.
Certeza.
Aqui o senhor deputado Álvaro Batista quer colocar alguma questão. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, olha, eu só queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer-lhe o facto da senhora ter vindo junto a nós expor a sua situação. Daquilo que é uma análise sumária, parece-me que será um problema mais de justiça do que de legalidade, e nós, na Assembleia, somos, portanto, um órgão, sobretudo, legislativo e de controlo da ação do Governo. Portanto, como muito bem disse o Sr. Deputado, relator e Presidente desta audição, já foram colocadas questões a todo um conjunto de entidades. Nós vamos ficar a aguardar, portanto, que as respostas que venham, embora, estando esta matéria na função executiva, não temos, nós deputados, verdadeiramente as armas capazes de resolver o seu problema. Como jurista que sou, apenas lhes queria deixar o alerta que, quando os recursos hierárquicos não funcionam, muitas vezes não resta outra alternativa do que o recurso aos tribunais. E, funcionando, portanto, os outros mecanismos que a senhora já lançou mão em grande medida, se eles não forem capazes de resolver o seu problema, a senhora deverá equacionar isso numa perspectiva séria. Penso que conhecerá que, caso não disponha de meios suficientes, poderá pedir a nomeação de um advogado através da Segurança Social, mas esse é sempre o último recurso que cabe a todos os cidadãos, sem enjeitar o nosso papel e a missão que nos compete de fazer a fiscalização da ação do Governo. Se nós não conseguirmos, não deixe passar os prazos, porque deixando passar os prazos, depois poderá não conseguir a justiça que lhe é devida. E pronto, e da nossa parte do Grupo Parlamentar do PSD vamos continuar a acompanhar a situação e daremos nota de tudo o que nós conseguirmos apurar. E muito obrigado.
Bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Sr. Deputado Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito boa tarde, Sra. Professora. Queria também começar por agradecer a sua diligência e a sua resiliência em trazer também o assunto até nós. Na verdade, faço também minhas as palavras do Sr. Deputado do PSD. O assunto parece ter a ver com a aplicação da lei, não propriamente com o enquadramento em si. Parece ter havido aqui, enfim, de forma bastante explícita, o descuro de algumas das disposições que estão previstas na lei. Enfim, tomaremos, como disse já também o Sr. Deputado, em boa nota todos os contributos que nos forem chegando, sendo que alguns daqueles que disse o Sr. Deputado e a presidir aqui esta comissão, o Sr. Deputado Abel Batista, já vêm no sentido de fazer este apelo a que sejam cumpridos os critérios postos na lei e, portanto, nesse sentido, a seu favor, mas não sei se nós aqui na Assembleia teremos as ferramentas para poder ajudar neste combate. Em todo caso, aguardaremos todas as respostas e veremos o que é que podemos fazer em sede de comissão em seu favor. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita. Sra. Professora, antes de lhe passar a palavra para um último comentário, dizer-lhe que não fique desiludida, porque o direito de petição é exatamente isso, é um alerta que está a ser feito e que nós aqui, no caso concreto, de acordo com o princípio da separação de poderes, aqui referenciado já pelos meus colegas anteriores, nós não podemos nem na parte administrativa nem na parte judicial, mas no âmbito da fiscalização da atividade do Governo, com certeza que o iremos fazer, e o relatório da petição haverá de também referenciar isso, espero eu ser capaz de o conseguir fazer nesse sentido, e dele, uma das propostas que já lhe digo é que o enviaremos para conhecimento do Ministro da Educação, com base em todos aqueles factos e dados que a Sra. Professora aqui nos apresentar, e no âmbito político, cada grupo parlamentar com certeza poderá fazer depois as posições e as questões que achar mais pertinente no âmbito da forma que o comportamento da parte do Governo no âmbito político venha a ser feito nesta matéria. Mas tenha a palavra, Sra. Professora.
Com certeza, obrigada. Eu antes de mais gostava de dizer que efetivamente eu enviarei por e-mail o texto que li, a minha apresentação. Todos os documentos comprovativos das respostas da inspeção, da DGEST e o envio do meu recurso hierárquico para o DGAI, eu já enviei juntamente com a petição, mas no entanto, seja como for, eu reenvio novamente esses documentos. Só queria, como última palavra, realçar que efetivamente já estamos quase no final do ano letivo. Só falta um último período. Já se passaram mais de 4 meses desde que esta situação aconteceu e é lamentável que nada tenha sido feito. Este problema reporta-se diretamente ao ano letivo que está a decorrer. Quer dizer, as coisas vão ser resolvidas não em tempo útil para que a situação seja corrigida, não é? Que haja legalidade, que haja justiça num concurso público que se deve reger efetivamente por isso, por ser justo e imparcial. É lamentável, não é? É lamentável que o diretor do conservatório tenha demorado 2 meses para me responder a uma reclamação e impugnação. Pelo meio, com o argumento que para onde eu enviei a minha reclamação era para um e-mail que era para o concurso e que ele novamente não voltou a usar esse e-mail, não faz qualquer sentido, não é? É um e-mail do conservatório. Foi necessária a inspeção, eu apresentar uma queixa à inspeção a pedir a resposta à minha reclamação e impugnação por parte do conservatório, e só perante a inspeção enviar um parecer ou uma nota para o conservatório que eu tinha direito à resposta, é que efetivamente o senhor diretor me respondeu. E este dilatar de prazos significa, são 2 meses para resposta à reclamação, é 1 mês de resposta da inspeção, mais 1 mês de resposta da DGEST e mais um tempo indefinido, que não sei, que até agora não, a DGAI não me deu qualquer resposta. O que acontece é que, somando estes meses todos, decorre o ano letivo e a solução vai-se apresentar quando efetivamente já tiver terminado o ano letivo a que diz respeito a este problema. Enfim, e daqui por uns meses estamos novamente a iniciar processos de concurso e nada foi feito e continua esta situação que é completamente, enfim, injusta, não faz sentido. Se há uma legislação que valida, uma legislação que suporta todos estes concursos, tem que ser sobre essa legislação que os concursos têm que ser feitos. E lamento porque foi um ano que eu não fiquei colocada, estou sem trabalhar, por causa de uma injustiça de um concurso e ninguém fez nada. E o Ministério tem essa competência, o Ministério deve cumprir e fazer cumprir a legislação. E pronto.
Professora, muito obrigado. Ficamos a conhecer melhor a questão e de certeza que da parte dos meus colegas da Comissão também ficaram mais sensibilizados para poderem depois, se assim justificar, pressionarmos também o Ministério, nomeadamente em termos da resposta que lhe perguntámos e que lhe pedimos à sua petição. Muito obrigado, aproveito para lhe desejar uma boa Páscoa, entretanto, que estamos aí próximos disso. Muito obrigado.
Obrigada.